Alô, alô! Começando aqui mais um podcast, sou Vinícius Félix. Estou com meus companheiros aqui, Dora Guerra, Lúcio Ribeiro, para mais uma semana da nossa aventura, da nossa conversa pelo mundo musical. E vamos que vamos, apesar do calor. Puxa a trilha aí, Bertazzi. Ó, essa semana tá tão quente, mas tão quente, que a gente tá até com pouco assunto, porque eu acho que as pessoas evitaram se mover essa semana.
Nossa, isso eu não gosto nem de...
Isso eu acho que afetou um pouco, por exemplo, o koala. Não tava uma fervura como tá essa semana, mas já tava bem quente. E lá no Memorial da América Latina é um cimentão do Niemeyer, né? Que a gente já fez pop-load festival lá e tal, a gente sabe como é. É uma friturinha. E essas coisas meio... sabe o que que eu lembrei também? Mas ainda sim, tinha uns escapes da esplanada do Mineirão ali. Você brincar com cimento no meio do calorzaço Não é que assim, o sol foi embora, o calor vai dar uma amenizada. Não, vem de baixo o calor.
Tá.
É triste. Mas é isso. Gente, depois a gente fala de koala.
Tá acabando. E é isso aí.
Tá acabando. É isso.
Plante árvores.
E a gente fazendo podcast.
Não vai acabar, não. Que isso?
Imagina.
Não vai acabar. Ó, eu vou ler algumas cartas que chegaram essa semana. Foi recheado aí o episódio. O Juan Fernandes Carvalho mandou só um coração azul pra gente. Muito afeto aí.
Disse tudo.
Né?
É.
Porque o nosso episódio, pra quem não ouviu, vale eu ir lá ouvir, é Mitski Coração, que a gente tava apaixonado pela Mitski, seguimos apaixonados. Então não sei se o coração do Juan tem a ver com isso, mas beleza. Aí o Lima Rodrigues foi pelo lado inverso, nada de coração. Ele falou assim: Marina Senna miando, fraquíssima, superestima. Acabou.
Meu Deus do céu.
Nossa, será que é uma cutucada na Dorinha por causa de Minas Gerais? Não.
Eu não sei se a gente falou. Eu não lembro se
eu
a gente falou alguma coisa dela. Falou?
Eu acho que não. Mas tudo bem, pode opinar.
Opiniões, né?
A minha opinião é mais tipo assim: chega de convida, retrospectivas. E vamos pro novo. Sempre lembrando do passado.
Mulher lançou um álbum esses dias, né? Tipo, poucos meses atrás.
E cheio de música
mas
legal.
Sabe o que me pareceu? Eu que sou, assim, eu sou sossegado porque eu nunca gostei muito da Marina Senna, assim, nunca. Ah, legalzinho, tem umas musiquinhas que funcionam, assim, gostosinho e tal, mas nunca passa do gostosinho. Mas parece que com o alcance do... Enfim, aí o que eu vi ali foi ela sendo ela, embora sendo Gal, entendeu? Né? Nesse fatídico recorte. Aí o que me pareceu é que o alcance do The Town jogou ela para um negócio ali de pessoas que nunca tinha prestado muita atenção
também,
nela. Então
também.
Parece que ela tá zoando, meio que zoando com a voz, ou tipo... Que ela tá fingindo uma voz de Gal Costa pra fazer o negócio, sendo que é a voz dela, e tá tudo certo.
Sim.
Com isso. Enfim, aí tem que lidar com essas...
Isso é uma coisa muito louca do mercado brasileiro, né? Acho que a Dora até fez uma piada esses dias, porque quando a Marina Senna... Vê se você lembra dessa piada, Dora, eu vi no seu Twitter.
Tentar buscar aqui no bar.
Porque há, sei lá, 5 anos atrás, a Marina Senna fazia clipe tomando banho de mangueira na casa dela.
Verdade,
agora ela faz na praia, toda gostosona, faz remix ali e tal. Isso é muito louco, porque tipo, depois que ela bombou, meio que ela teve que andar com outras pessoas, pelo menos assim, dentro do mercado. Né? Então, tipo assim, você para de fazer amizade com o seu círculo indie. Você começa a lidar com a Anitta, Luísa Sonza, Duda Beat. Você vai para um outro patamar e aí você tem que lidar com essas pessoas. Tipo assim, ela era mais da nossa turma, digamos assim.
É,
e ela foi para uma galera muito ampla que, tipo assim, a cada momento vão descobrindo ela de novo e falam: como que mina é essa? Que voz é essa? Aí ela sempre vai.
E aí rola o mesmo papo.
O mesmo ciclo das polêmicas.
A coisa do. de, porque ela fala muito sobre sexo e não sei o que, sensualiza, aí entra toda aquela discussão de novo, aí a gente vive o que a gente já viveu mil vezes.
É, toda vez que ela for para um spot maior, vai acontecer a mesma coisa. Bizarro.
Não deve ir para algum spot maior que o.
Então, Tetal, chegou, né? No.
Pelo amor de Deus.
Talvez uma abertura de Copa aí, quem sabe. Olimpíadas, né? Ó, o Bruno Fonseca agora é um elogio pra Dora, né? Eu fiquei cobrando vocês. Ah,
finalmente! Vocês só falam.
Me esqueceram,
Lúcio, mas daqui a pouco vai ter uma pro Lúcio aqui. É, no, o cara não mencionou o Lúcio, mas eu sei que é pra ele. Mas olha essa, Bruno Fonseca. Achei perfeita a análise da Dora sobre artistas, jornalistas, críticas que tem virado rotina ultimamente. Aí, Dora.
Muito obrigada, Bruno Fonseca. Eu me dediquei.
Tá vendo?
Opa, Vinícius, você não ganhou um salve, não? Você tá precisando?
Tô precisando. Ajuda.
A gente vai ficar mendigando.
Vamos fazer a campanha de salve pro Vinícius.
Ajuda aí. É, e pra fechar, o André Matos Raimundo falou: amo o podcast. Um festival que está.
Ah, um salve pra todos.
Obrigado, André. Aí ele falou, continua: um festival que tá mandando bem é o GP Week. Com essa segunda edição, já podemos definir qual é o conceito do Fest? Talvez um alternativo que converse com o mainstream. Ele é bem chique. Vocês estão ligados no GP Week?
É o que vai ter o Kendrick Lamar.
Sim,
não é?
É. Kendrick Lamar. Anunciaram o Rodari essa semana. Deixa eu pegar aqui.
Kendrick Lamar, Thundercat, Sophie Isso. Tucker, Isa, Tasha Tracie. Cara. Não é pouca coisa,
simpático,
não.
Porque ele é feito no Allianz, né? Então,
assim... Ah, e tem outro dia, né? Que é o Swedish House Mafia, Halsey, Machine Gun Kelly, o Jaden e Rodari.
O Machine Gun Kelly eu já vi no Lollapalooza, é muito chato.
É, eu não sei falar, não. Mas, cara, trazer não. Kendrick Lamar e Thundercat, pra mim já... Tem que respeitar.
Sim. E a Tasha e a Tracie e a Izer também estão muito bem ali. Vai ser um belo dia.
É, só tem Sophie Tucker de branco esse dia.
E a Sophie Tucker é quase uma atração nacional, né? Vem bastante.
É.
Sim.
E assim, o GP Week tá... O André falou assim, será que ele tá definindo uma cara? Ele tem essa coisa engraçada, né? Porque ele é um esquenta pra Fórmula 1 super longe do Autódromo de Interlagos, né? Ele tem um conceito meio bizarro.
Sim.
Ano passado foi esse que teve 21 Pilots, The Killers?
Teve. Teve, sim.
É, não dá pra dizer que tem uma identidade.
Hot Chip.
Não dá pra dizer que tem uma identidade. Mas
é engraçado isso mesmo que o Vinícius falou, desculpa, Dorinha, que... É um festival para um esquenta de um GP que não é Interlagos, sendo que Interlagos é o lugar de maior, o maior lugar de show do
momento
de São Paulo agora. Né? É. Mas enfim, tá tudo certo também. E melhor que não seja, talvez, para quem mora perto do centro.
É, agora, e assim, isso que o André falou, será que tá formando um conceito? Eu acho que não, né? Acho que é isso, né, Dora? Tá. Parece que cada ano eles ligam o randômico ali e dá alguma coisa.
É, a única linha que eu consigo traçar é que é héteros. É um festival feito para um público hétero, que é um público e mais masculino, eu acho, que consome rock, hip hop e Fórmula 1. Que é uma coisa muito macro e vaga. Mas é a única coisa que eu consigo.
É, e a Fórmula 1 tá, sim, tipo, é engraçado, né? A Fórmula 1 tá vivendo um momento. O Brasil há muito tempo não tem pilotos na Fórmula 1 representativos, né? E.
Sim.
Então, é uma pessoa. Ele tá relativamente embaixo, perto do que já foi, mas ele tá meio em alta, porque desde a série do Netflix, tem uma nova geração de pessoas que ficaram aficionadas por Fórmula 1, porque a série. É muito legal, revela os bastidores, né, os meandros. Então as pessoas ficaram interessadas de novo com Fórmula 1, mas tipo, se identificando com o piloto holandês, com o Lewis Hamilton, que é brasileiro, né? Esqueci do Lewis, que é quase um brasileiro.
É verdade, ele é.
Mas tem isso, então acaba. É uma moda que eu não entendo muito bem. Eu parei de acompanhar, porque não tem mais pra quem torcer, então tudo bem. Agora, o Kendrick Lamar acho que promete surpreender, porque esse show dele é muito... Tem um, pra quem não viu...
Muito foda.
Pra quem não viu, tem um especial desse show, não sei se ele vai trazer tudo. Mas no Amazon Prime tem uma gravação do show e é uma coisa de louco, assim, é... Efeitos cênicos.
Esse álbum é muito bom, né? Eu sinto que ele ficou um pouco perdido, não sei, na meiuca, assim, de coisas. Ano passado foi um ano muito forte na música internacional. Mas esse álbum é muito bom. Sempre que eu volto nele, eu fico assim, nossa... É o Kendrick, né? Kendrick é o Kendrick.
Então, quem puder... E turma, se quiserem convidar a gente, né? Acho também que vale a pena.
Tô disponível.
Dora tá disponível, tô disponível. O Lúcio tá aí, ó. Já frequentador do Allianz.
É, o pior é que eu acho... Pior, né? Não exatamente pior, mas eu acho que eu vou viajar nessa época aí. Então, que dia que é exatamente?
4 e 5 de novembro.
É. Primeiro que 4 de novembro é a final... Não, 5 de novembro. Ah, não, novembro?
Então.
É a final da Libertadores no Maracanã. Pode ser que o Palmeiras esteja, pode ser que não. Ou é dia 6?
Vamos ver aqui, ó.
Acho que é dia 6 a final. É dia 6 a final, isso. Então 4 e 5, acho que é uma sexta e um sábado, e a final é no domingo, dia 6, é isso?
Não, é dia 4 mesmo, Luz.
A final?
Não, dia 4.
Isso, no sábado, é. Então assim, eu já não iria de todo jeito se... passasse, né? E talvez, mesmo se o Palmeiras não passar, eu ia falar, puta, não vou perder uma final de Libertadores, né? No Maracanã ainda. Mas eu vou viajar nessa época. Acho que eu vou pra Alemanha.
Aí, ó.
Até prova o contrário. Então, eu vou perder tudo, na verdade. Tudo. Mas vocês podem ir pela Pop Load.
Boa.
Então, a gente tá disponível... Eu posso isso, ser o Lúcio Arias, e o Vinícius gostoso. O Ribeiro. Acho que o contrário.
É,
né?
Isso. É isso. Pop e Load.
Pop e load. Eu sou a senhora Pop.
Vai,
eu cheguei
vai
aqui com o senhor Load.
Vamos.
É isso. Fechou.
Ô Lúcio, mas fala em festival. Fala mais um pouquinho do Koala, então, porque se o GP Week não tem uma cara formada, o Koala completou 10 anos, hein? Parece que foi ontem.
É, e assim, já começamos a falar dele, do calor, tudo ali, do Memorial da América Latina, mas eu tive uma... Enfim, né, como é que eu coloco essas coisas, né, pro público? Eu não é muito meu feitio, assim, porque eu vou gostar ali, sei lá. A coisa engraçada foi que eu queria chegar cedo pro Dom L no sábado, e aí eu cheguei exatamente no momento que acabou o Dom L. Aí eu já fiquei meio bravo, falei, putz, né, já perdi o... Eu tinha perdido o FBC. E aí, então, eu falei, bom, e a Sofia Chablau tocou no domingo a 1 da tarde, 1:30, alguma coisa assim, e não tinha condições físicas, e eu tinha um almoço nesse dia. Aí o Koala, pra mim, de meu festival, virou uma coisa meio, vou fazer turismo no Koala. Porque tem uma galera lá legal, vai tocar, beleza, mas nada que me envolva a ponto de eu sair para um festival, sendo que, enfim, tinha um monte de amigo, é perto também, é no Pacaembu, no centro, ali eu fui. Você sabe que eu me surpreendi com algumas coisas? Por exemplo, o Jardim Macalé, que teve até participação da Ana Frango Elétrico, eu achei o show mais indie que eu já vi no ano.
Mais assim, indie? Não tava
indie,
esperando.
Indie, no sentido indie mesmo. Sabe aquela coisa meio vanguarda dos anos 80 mesmo, assim, que a gente vê na Sofia, vê na Ana Frango, mas tava vendo pura ali no Jardim Macalé. Ele começou estranho, assim, o show começou estranho, né? Não ele em si. E um som meio torto, aí eu falei, nossa, não tá combinando com o aspecto do festival, né? Porque o DJ antes fica tocando, sei lá, umas coisas mais alegres, Gilberto Gil, ou uma coisa meio A Tocha, né? Baiana System. Aí entra o Jardim Macalé, meio rock. É isso. Do que eu vi, o grande vencedor do MPBzista Cocoala foi o rock. Porque, assim, foi o Jardim Macalé. A Simone entrou tocando guitarra.
Não, isso, tem um detalhe, Lúcio. Ela não entrou tocando guitarra. Pelo que eu vi, foi uma Flying V, né? A guitarra mais roqueira de todas.
Exato, e assim, eu achei, vai ser um frufruzinho, não, manteve o pique, assim. O show da Marina com a Fernanda Abreu, eu achei uma delicinha, assim, porque, enfim, as músicas da Marina são delicinhas, mas são mais quase levadas pro rock, assim, se você achar um viés legalzinho. O que mais que eu vi que eu falei, nossa, eu perdi o Péricles, parece que o Péricles foi uma das coisas mais legais, assim, porque a galera entendeu o pagode ali colocado no meio do line-up e ficou uma coisa legal.
Teve o Tim Bernardes cantando com ele também, que é um, esse sim um encontro.
Teve o Tim Bernardes, exatamente. Então, assim, virou um belo festival do indie rock que eu achei legal, assim, o Koala. Eu vi algumas coisas, vi um pouco de Jorge Benjor, eu perdi o Novos Baianos, que eu queria ter visto.
Foi o show
também,
que eu mais ouvi reclamação. Meio...
Mas falaram mesmo.
Porque...
Mas eu perdi, eu não pude, mas assim... Pois é, eu achei que foi um festival meio roqueirinho. Isso porque eu perdi o que eu iria ver, né, na verdade.
É, esse ano eu vi o Dom L aqui no João Rock, tá? É bem legal esse show.
Putz, eu cheguei, foi aquela piadinha, sabe? Cheguei, boa noite, São Paulo, boa tarde, São Paulo.
Até a próxima, galera.
Eu fiz um esforço... piorado por eu ter confundido os horários, eu achei que ele era um pouquinho mais tarde, aí eu já tava um pouquinho atrasado para esse pouquinho mais tarde, e tem uma certa, porque o Memorial da América Latina tem, você entra pela, são dois lugares, na verdade,
sim,
né, que é utilizado pelo festival, a entrada por esse segundo lugar, onde fica as comidas e uma tenda de um palco eletrônico ali, que na verdade serve como passagem ou para comer mesmo, não tem muito. Aí você pega a rampa, vai pro outro lado, que é onde tem a mão lá da América Latina, enfim, é toda o real Memorial da América Latina. E
eles inverteram, porque o
também.
Pop Load acontecia do outro lado, né?
Não, não, então, continua o principal, o palcão é lá no outro lado mesmo.
Entendi.
Mas você entra, antigamente você, até o Koala do ano passado, você entrava já direto nesse pedaço. E agora não, agora você entra pelo outro até desembaraçar ingresso, entrar, atravessar, pegar o pontilhão. É isso, boa noite São Paulo. Eu falei, puta que pariu, mas beleza,
e
tudo bem.
Esse ano então todo mundo viu o Jorge Ben.
Para, gente! Ele vai vir, eu acho que é esse final de semana agora, pra BH, pro festival que aparentemente existe.
Você vai?
Só que, não, vou não. Tava caro e é festival com pista premium. E é um festival de uma galera mais... Tipo, de uma galera que faz rolês mais caros mesmo. Por isso que eu achei estranho.
É,
né? Eu
lembro que a gente ficou em dúvida se ia acontecer.
Ninguém conhecia direito quem é que fazia esse evento. São uns negócios mais... Tipo assim, de galera mais fã de trap e tal, sabe? Esse tipo de evento. Só que eles fizeram um festival desse que vai ser muito... O line tá muito foda.
É Betânia...
Festival com pista premium. É Betânia, Jorge Ben, Isa... Calma aí, deixa eu abrir aqui. Festival...
Não lembro se tem o Gil.
Viva Brasil, tem. Tem Gilsons com Gilberto Gil, que é um encontro justo.
Sim.
Isa com Nath Roots.
Tá.
Maria Betânia e Jorge Ben Jor, no domingo.
Muito bom. O que eu gosto do Jorge é porque no Turá... Ele se empolgou, porque parece que ele sempre se empolga no show e não quer ir embora. No tour, alguém meio que puxou ele e falou: chega! chega. Ai.
É porque tem coisa de barulho também. É,
aí ele, ele falou assim, tipo assim, ele já tinha saído do palco, aí ele voltou e meio que ameaçou começar uma outra música. E alguém falou pra ele.
Pelo amor de Deus.
Aí ele só falou assim, gente, fica pra próxima. Foi muito bonito isso. E a galera ficou, cara, tipo, sem acreditar. Fica... E dessa vez ele parece que ele falou assim: ó, a moça do tempo aqui me deu mais 3 minutos, vamos lá. Pá, e fez.
Ah, ele podia fazer uma turnezinha, né? Já que ele tá tão afim de fazer show do tamanho que ele quer.
Toca só ele, né?
Faz show solo, Jorge Ben.
Essa coisa de festival é muito restritiva pra um cara que nem ele.
É, eu acho.
Agora o que não é restritivo, Dora? O que não tem restrição nenhuma no Brasil? Que não tem limite nesse Brasil? É um dia você acordar. Você acorda, você liga a sua TV.
É.
E tem uma pessoa, um papagaio falante, em pânico. 3 mulheres loiras chorando. O que aconteceu na televisão brasileira? Ah, mas vocês vão falar disso? Gente, quem que não vai falar disso? Foi a coisa mais impressionante.
Eu fui num bar na foi na quarta o ocorrido?
Acho que foi.
Cara, a gente fez um combinado, tipo, tinha várias mesas diferentes com pessoas que eu não conhecia também. E a gente fez um combinado geral, de tipo, toda vez que alguém falar Luísa Sonza, a gente vai beber. Pra ver se as pessoas conseguiam tentar arriscar outros assuntos. Porque não houve outro assunto essa semana, né? Foi um pouco... Acho que foi um pouco chocante pra todo mundo. O que
já ocorreu. Tinha saído um... Pra quem acompanha as páginas de fofoca do Instagram, já tinha saído um boato que o casal estava em crise. E aí, a Luísa, pra quem não acompanhou, vamos supor que você não... Pô, mano, você trabalhou muito essa semana, você não tava, não viu, não sabe de nada. Duvido. Mas a Luísa Sonza foi no programa da Ana Maria Braga apresentar sua música nova. Ela tem uma música no disco, né? Tem até a teoria da conspiração, porque ela tem uma música que chama Ana Maria, que é ela e a Duda Beach. Foram as duas, imagino que ia apresentar a música Ana Maria pra Ana Maria. E aí, no meio do programa, ela leu uma carta contando que Chico Moedas, né, o seu atual namorado, muso da música Chico, tinha traído ela e que ela não ia aceitar porque...
É, não foi um texto, né? Foi um manifesto.
Né? Porque aquela traição tem uma questão estrutural aqui dos homens. Então, ali ela tava largando ele não só por ela, mas por todas as mulheres e por todo esse comportamento masculino que é agressivo, que é violento, é uma forma de violência, tal. E aí a internet veio abaixo, né? Até o Casimiro, que é o amigo do Chico Moedas, pra quem não sabe, teve que ficar 20 minutos na live dele falando do acontecido. Ah. E aí a Dora escreveu um texto, né, Dora? Porque, tipo, é uma militância esburacada, você falou?
É, não vou nem entrar nesse mérito específico, assim, que eu acho que, tipo, se alguém quiser... Porque no texto eu falei de algumas coisas, e uma delas é da questão do feminismo, que apareceu nessa carta, mas a Luísa também estava envolvida num caso de racismo que foi com uma mulher, e ela nunca falou muito sobre isso. Enfim, não, tá lá no texto. É, não vou me arriscar a falar disso assim, desse jeito.
Eu recomendo, Estadão.
Mas acho que tem um...
Leia.
É, lá no Estadão. É, mas tem uma questão que eu acho que é talvez um pouco mais interessante para quem é fã de música, mas não tá me ligando necessariamente pela Luísa Sonza, que é o caso de boa parte do público da Popload, eu acho, que é assim, é muito doido, né, o que tá acontecendo, assim, de uma coisa um pouco Taylor Swift, de, cara, o quanto você vai falar da sua vida pessoal para todo mundo saber. Uma coisa é você deixar umas dicas numas músicas, fazer uma música pro cara, beleza. Agora, ler ao vivo no maior canal de TV do país uma carta aberta sobre traição, tipo, cara, é muita loucura, né? Eu acho que quando a gente começa a pensar sobre isso é um pouco surreal, porque ela virou produto, a vida pessoal da menina virou um grande...
Mas é mais ou menos um desenho do que são as redes sociais hoje,
total,
né?
É, mas existe aí uma escolha, né? Tipo, tá bom, ela vai vender mais, ela chama mais atenção, não sei o quê, mas ela tá escolhendo publicizar uma coisa muito pessoal, muito delicada.
Sim.
É um sofrimento dela, mas, né? Eu acho que a partir do momento que você
Esse detalhe que você puxou, agora eu fiquei pensando, porque você falou, né? Na quarta-feira foi aniversário do meu pai, né? Parabéns pro meu pai. E aí teve uma reunião aqui, e aí, tipo, os jovens que vieram, minha irmã, o marido dela, puxaram, né? Vocês viram lá, pô, a menina chorou, não sei o quê. Tipo, meu pai e minha mãe, quem que é Luísa Sonza? Que Chico Moedas, nem adianta você sair. Por mais que eu até já tenha trazido o Casimiro, pô, existe esse cara, existe essa linguagem na internet, eles, pô, que é isso? Tanto que o assunto nem se estendeu, mas eu fiquei imaginando. É a mesma coisa que acontece com a Marina Sena. A gente tem uma noção que, por ter milhões de pessoas, sim, nas redes sociais, o Brasil inteiro tá entendendo aquilo. Pelo contrário, né? Então, tipo, aquilo ali, eu acho que vira um entrave na carreira da pessoa, porque ela vai ser mais lembrada por aquilo. E ela foi apresentada a milhões de pessoas que não faziam ideia de quem ela era.
Mas eu acho que esse foi o objetivo. Eu acho que esse foi o objetivo. É, fiquei pensando muito. Cara, em termos de gestão de marketing, foi genial. O que me assusta é ela topar, já tendo sofrido a quantidade de coisas que ela sofreu, a quantidade de comentários. Você não tem como controlar o que as pessoas vão dizer sobre você. E ela tá ali se expondo total. Agora, do ponto de vista de marketing, ela se apresentou para um público. Sabe, a Ana Maria Braga chorou com a carta dela. E eu tenho certeza que várias mulheres, mulheres que passaram por isso, que eram mais velhas, que não conheciam a história, não sei o quê, só viram um relato dela, se emocionaram, começaram a gostar da Luísa Sonza.
E tem um bastidor aí que apuraram, o pessoal que cobre TV apurou, que a produção sabia que ela ia manifestar, sabia, mas não sabia como. Então existe uma chance, né, de tudo ser genuíno ali, sabe? Tipo, da Ana Maria ter se surpreendido mesmo com o teor da carta e ter chorado, enfim. Então, e tem uma coisa. Será que foi a Dora que me falou? Ah, não. Foi a Natália Souza no telefone, mas a Natália do Para Dar Nome às Coisas. Ela falou que ela já trabalhou com televisão e ela tem um podcast que trabalha com coisa de afeto. E ela me lembrou assim: televisão fica na tua cabeça quando te emociona, né? Então esse momento ficará para a história da televisão. Por mais bizarro que você ache, estranho, aquilo ali as pessoas vão lembrar. Que episódio da Ana Maria você se lembra? Porque a Ana Maria Braga é todo dia ela fazendo um bolo, um negócio lá, e ninguém lembra.
Vestida de Madonna, vestida de Barbie, vestida de...
Você vai lembrar, pô, e o dia que aquela mina chorou na Ana Maria? Pô, foi foda.
Eu acho que o marketing foi esse aí mesmo. Agora, o doido é isso, né? Assim, o quanto os artistas estão dispostos a vender todos os seus segredos, as suas coisas mais íntimas, pra ser o assunto. Compensa? Tipo, beleza, a Luísa Sonza vai ser lembrada como uma das maiores artistas do pop nacional dessa época, mas vai compensar ela ter exposto a vida inteira dela e passar pelas coisas que ela tá passando, que ela passou desde que acusavam ela de ter algo a ver com a morte do prematura do filho do Whindersson, sabe? Eu acho que isso me assusta, isso me assusta. Eu não esqueço quando uma pessoa critica uma coisa que eu faço. Imagina ter milhares todos os dias.
É bizarro, bizarro. Acho que isso só vai se resolver quando a próxima geração, né? Que isso aí é inevitável. Vai tratar.
Se o mundo não acabar antes de excesso de calor, de aquecimento global.
As crianças vão falar, gente, rede social muito brega, hein? Vocês são brega pra caramba. Hein? E aí vai acabar as redes sociais, a gente vai voltar até aquela internet que raiz, blogs, newsletters e tudo, uma vida mais tranquila. Ó, temos mais algum assunto? Ou zeramos o game?
Acho que deu por essa semana.
Ó, então.
Como tá muito calor, a gente vai fazer a Didi Wagner correr um pouco menos.
Didi, não.
Tadinha, ela vai passar mal.
A Didi, pra quem não sabe, né? A Didi Wagner é nossa ouvinte assídua e a gente sabe que ela ouve o podcast sempre nas suas caminhadas. Essa semana, muita água, hein, Didi? E sempre naquele horário mais ameno do dia, né? Se é que vai ter... Então, acho que nem de madrugada tá fazendo frio, é louco. Então vamos, Bertazzi, puxa um BGzinho e vamos para a sessão de recomendações. Ó,
Ó,
a sessão de recomendações é aquele momento do podcast que Lúcio, Dora e eu trazemos uma iluminação pra sua semana, você que tá perdido. O que que eu vou, que eu faço? A gente dá uma dica do que você pode ouvir, ver, ler, ou até uma ideia que você pode adaptar aí pra lidar com o caos global anunciado aqui nesse episódio. Pô, anunciaram que o mundo vai acabar, gente. E aí? Quem quer começar essa semana? Tá lançada a sorte.
Eu posso começar. Faz tempo que eu não começo, porque eu geralmente estou despreparado para essa hora.
Hoje ele se preparou?
Não, não é que eu me preparei, é que tá meio na minha cara.
Você vai improvisar.
Não, é uma coisa que eu gostei, tá meio na minha cara, assim, e eu gostei agora, não é aquela coisa assim, puta música legal que saiu na terça-feira,
uhum.
Sabe, que eu tenho, que eu, já aconteceu a quarta e a quinta, você fica meio embaralhado das coisas, mas o, vocês manjam o Apeles, né, o Eduardo Praça, sim. O cara que era do Ludovic e tal, ele deu um pontapé inicial de um projeto novo dele, que ele vai lançar o próximo álbum do Apeles, provavelmente no começo de 2024, é global a história. Então ele convidou um monte de amigos dele, ele é muito, morou em Berlim, morou em um monte de lugares, assim, aí ele meio que tem uma rede de contatos boas de uma galera indie de fora daqui. Então ele convidou um monte de gente para trazer seu sotaque, seu estilo, seu perfil mesmo, para colaborar, pelo que eu entendi, meio como vocalistas, nesse disco colaborativo que ele vai fazer. Então ele... Por exemplo, ele lançou nesta sexta-feira, a música Magical Rational, que é a primeira deles, e ele trouxe um amigo dele, que é um rapper britânico chamado Await, ou Awate, né? A-W-A-T-E, e é um rap do underground, da cena de hip-hop inglesa, né? Que é diferente. E o que eu acho legal, assim, é que ele trouxe esse cara para fazer um vocal ali, rapper, mas ao mesmo tempo ele continua tão caprichoso na musicalidade dele, de um jeito pop perfeito, sabe? Que é uma coisa, uma escola, sabe, Doves, sabe, essas bandas meio adultas, vamos dizer assim, ele tem um capricho tão grande no som, na sonoridade, no jeito de fazer, no jeito de produzir, não é um indie mais sofisticado, assim, mais alta cultura, digamos, né? Então eu fiquei bem, puta, essa música é muito bonita, tem um vídeo bonito também, lançado, e eu fiquei bem curioso pro que vem por aí, né? E então fica essa grande dica do Apeles, uma dica para agora, mas uma dica para acompanharmos até o começo do ano que vem, quando deve sair o álbum inteiro. Magical Rational, o projeto global desse cara talentoso que é o Apeles, Eduardo Praça.
Ó, eu vou dar a minha dica então, que é Alzirae, essa cantora, compositora de muita história, né, no Brasil, foi parceira do Itamar Assunção, mantém uma carreira longa, é da família Espíndola, né, ela é irmã da Tetê, é filha, é mãe da ai, agora esqueci o nome dela, Yara Renault. Então é uma família com muita tradição na música brasileira. E a Alzira tem um dos projetos mais interessantes, assim, ao meu ver, de música brasileira hoje, que é a banda Corte, que é ela com o Marcelo Dvorak, o Cuca Ferreira, o Daniel Verano e o Fernando Tomás, que é uma turma meio... Alguns aí são integrantes do Bexiga 70, eles fazem um som muito experimental e trabalham como banda. Nossa. Embora chame Alzira e mais Corte, é tipo... Podia chamar só Corte, é tipo uma banda de rock, embora eles não façam necessariamente rock, tem um espírito roqueiro. E já que a gente tá falando de calor e do fim dos tempos, o disco novo dela é bem nessa... Chama Mata Grossa, né? Porque ela é do Mato Grosso, então... Inverteram ali as coisas pro feminino. E Mata Grossa é tipo uma reflexão dela sobre essa necessidade de se alertar pro que tá, pelo que a natureza tá clamando, né? Dos efeitos da mão do homem aí, né? Ela, o disco trabalha muito nessa coisa, assim, quem que é o selvagem da história? Quem tem essa atitude de predação com a natureza? Né? Então, ela levanta esse tópico, tem tudo a ver com o que a gente tá acontecendo, e até achei curioso, porque quando começaram a sair esses mapas da onda de calor, que mostram o Brasil todo avermelhado, a capa é toda avermelhada, com uma montagem dela e da banda, assim, eu achei que teve uma ressonância, sabe? Parecia que estavam falando da mesma coisa. Então, muito interessante. E é um discão de rock, tem essa música Filha da Mãe, que tem, acho que tem a participação até do Ney Mato Grosso, e é muito legal, assim, ouçam, porque é uma daquelas lançamentos que fica meio de canto, já teve show de lançamento lá no Sesc da Paulista, e daqui a um ano vai estar todo mundo falando disso e você perdeu, então não perca.
Perdeu a dica do Vinícius no podcast, bobeou.
E aí depois, eu ouvi falar, quando ganhar o, sabe, o APCA, aquele que vem...
Uhum.
Vai ganhar uma PCA, pode propõe aí na minha conta. Vai ganhar uma PCA, embora eu não vote. Né, a PCA, pô, tem que chamar o Vinícius aí, a Dora, o Lúcio, pra dar um mais votos. Se bem que a gente vai. Aí três é demais, né? A gente vai começar a manipular.
Panelinha.
Tudo bem.
De você não lembro. Eu nem era aí, você já era. Atrás de você vem um.
Dora, agora está nas suas mãos finalizar esse episódio. Cara, tão perfeito.
É minha missão contrabalancear aqui, né? Fazer uma coisa um pouco mais, puxar para farofa. Eu sinto que muitas vezes essa é a minha função do podcast.
Boa.
Ouvi com muita alegria na esteira hoje, que é geralmente meu ambiente de ouvir lançamentos na sexta-feira. O novo álbum da Kylie Minogue.
Uau!
O Tension. Eu já tinha gostado, teve Padam Padam, que bombou muito mais do que qualquer pessoa, inclusive ela mesma, eu esperava. Tension também, que é a música título, é muito legal. E o clipe também é muito massa, tem umas referências a Paris, Texas, Blade Runner e tal. E o álbum em si também é assim. Uma audição despreocupada. Tipo, você bota pra tocar, se você estiver na esteira, igual eu tava, melhor ainda, porque o ritmo continua lá em cima. Quer ouvir? Tem, tipo, mais uma meio baladinha, que eu não sou muito fã, mas de resto é uma coisa meio eurodance, house, EDM. É bem assim, tipo, zona de conforto dela, mas bem executada.
Legal.
Sabe? Tipo, é um negócio que, assim, você curte numa sexta-feira. Feliz da vida. Então, fiquei bem satisfeita com esse álbum. Eu gosto do outro também, aquele. É disco? Que chama mesmo? O álbum disco dela. Mas esse eu acho que é mais a cara dela, assim. Achei que ficou bem massa.
Deixa eu ver aqui só esse.
Acho que é o disco. Que é da época dos álbuns disco. O da Dua Lipa, da Roger Murphy.
É disco, é isso mesmo.
2020, o terrível ano de 2020.
É que ela fez o disco, aí tem o Infinite Disco.
Que é remix, não?
É, eu acho que é um remix.
Deluxe, sei lá.
E agora é o Tension, que ela tá verde na capa.
Tá verde na capa. Bem massa esse álbum.
Boa dica da Dora, então. Então façam exercícios físicos moderados, bebam água e encontrem a gente nas redes sociais. Lúcio, onde que eu te encontro?
Lúcio Ribeiro e todas.
Em todas.
Todas.
E você, Dora Guerra?
Gora do Erra em todas ou semibreve.com.br.
Assinem a Semibreve e me acompanha lá no Telefonemas, podcast também toda semana aí. com episódios novos. E a gente aqui no podcast toda semana também, com episódios novos. Voltamos semana que vem. Escrevam. É o que eu sempre falo aqui nos finais de episódio. Se você chegou até aqui, você tem a obrigação moral de pelo menos mandar um coração, fazer uma pergunta pro Lúcio, pra Dora. E essa semana alguém vai me elogiar, hein? É, não, ele.
É, pelo amor de Deus, gente.
Fala assim, pô, é muito bem apresentada. É, pô, eu ouço, eu ouço só por ele, apesar do Lúcio, apesar da Dora.
eu muto quando eles falam, aí quando o Vinícius volta.
Brincadeira, gente. Ó, valeu todos, todas, todos. E até semana que vem. Beijão.
Valeu, Bertazzi.
E valeu, Bertazzi.
Valeu, Bertazzi.
Sigam o Bertazzi nas redes sociais dele, TikTok, Instagram.
Elogio o Bertazzi,
que ele é muito criticado quando ele põe funk com rock, pagode com rock. Soqueiro, vão lá tudo xingar ele. Elogiem o Bertazzi. Beijo.